Bom, o interpretador Java. Bom, o interpretador Java é um programa que vai interpretar os bytecodes e mudar os estados da máquina virtual. No caso, na verdade, hoje em dia, a maioria dos interpretadores, na verdade, compila esse código. É o chamado JIT, Just-in-Time Compiler. Ou seja, ele compila à medida que você precisa. Então, vai chegando os bytecodes. Existem várias estratégias. Uma estratégia é: chegou o bytecode, você precisou nele naquela hora, ele roda interpretado, para você poder ter acesso ao bytecode logo. Assim que você tem um tempo livre na máquina, ele compila aquele bytecode, e a próxima vez que você usar, você já usa uma chamada para a linguagem de máquina mesmo. E no caso da tecnologia hotspot, ele compila uma primeira vez, e à medida que você vai usando o programa, ele vai criando alguns dados sobre o uso, ou seja, ele chama profiling, vai fazendo o profiling do programa, e aí ele recompila o programa baseado nesse profiling. Isso deve tornar a performance melhor. Bom, como eu falei para vocês, tem uma máquina virtual que vai interpretar esses bytecodes para a linguagem de máquina da sua arquitetura local. A máquina virtual é a especificação para uma arquitetura. Essa arquitetura é de uma máquina de estados independente. O que é uma máquina de estados? Vocês já viram, né? O que é a máquina de estados? Hã? Você vai ter vários estados e, depender da instrução que ela recebe, ela passa para um outro estado. Microprocessadores, programas, máquinas virtuais podem ser descritas como máquinas de estado. Certo? Essa máquina é implementada pelo interpretador, poderia aqui, barra compilador, Java. Então ele vai interpretar isso aí. Mas isso é só um pedaço. Isso é para você rodar o programa. É como se você tivesse um microprocessador numa placa. Vocês não tiveram a chance de programar num processadorzinho, só processador e placa, não? Sem sistema operacional, 0, 1, A, B, C, D, fazer linguagem de programação desse jeito, né? Bom, é. Antigamente tinha uma matéria aqui que tinha justamente isso. A gente programava. Ah? Não, não tem. Não tem. Mas a gente ia no laboratório e programava mesmo num processador 8085. Vocês veem, mas vocês não programam. Mas na. Que processador? Ah. É a mesma coisa de pegar um 8085. Programar. Bom, anyway, isso seria o equivalente a você pegar uma placa de Pentium e ficar programando 1 e 0 na memória. Você não vai muito longe. Para você ir muito longe, você precisa de um ambiente de runtime, ou seja, um ambiente que tem bibliotecas e suporta as suas operações. O runtime environment, então, é um ambiente de suporte que vem com a máquina virtual. Ele conecta a máquina virtual ao sistema operacional que você está rodando. Então, você vai estar rodando isso sobre o sistema operacional e ela conecta você com o sistema operacional e com as funções básicas do sistema operacional, como input, output, rede e por aí vai. Ok? E tem também as bibliotecas para você fazer isso, para você fazer rede, para você fazer input e output. Só fazendo um parêntese, a maioria das máquinas virtuais, elas estão, se aqui é o sistema operacional, elas estão aqui em cima do sistema operacional. Bom, isso para Windows, para Linux. Como a máquina virtual Java ela usa funções de nível bastante baixo, seria desejável que ela pudesse entrar um pouquinho dentro do sistema operacional e assumir algumas funções que o sistema operacional assume. Isso é o que acontece no Apple. O Apple, ele usa o macOS 10, que na verdade é um Unix BSD, que roda numa arquitetura chamada de microkernel. Então ele tem um microkernel, que roda o núcleo do sistema operacional, você não tem acesso a ele, e sobre ele, você tem a personalidade BSD, que é um tipo de Unix, Unix BSD. É a Berkeley System Distribution, a distribuição do Berkeley. E em cima disso você roda os seus programas, interface Aqua, por aí vai. No Java do Apple, o Java ele roda no mesmo nível do sistema operacional. Então ele chama diretamente funções do microkernel. A interface dele é com o microkernel e com o sistema operacional. Então ele pode fazer coisas de muito mais baixo nível do que as outras máquinas Java em outras arquiteturas podem. Isso realmente é um desenvolvimento interessante. Seria muito interessante, por exemplo, que o Java já viesse integrado dentro do Linux. Isso melhoraria a performance do Java. Isso não vai acontecer enquanto o Java não for free software. Ou só se a Sun descobrir uma tecnologia para infiltrar ele dentro do Linux. Mas para o pessoal do Linux colocar como parte do kernel, só se ele for free software, ou se houver uma função, uma versão free software do Java, que não existe ainda. Existem várias versões free, mas não uma free software. Bom, portabilidade, como eu falei, os bytecodes podem rodar em qualquer máquina que tenha um interpretador Java rodando. Não é necessário recompilar o programa, ou seja, um detalhe importante, você tem um programa em Java, você roda o compilador, ele compila para bytecode, ele não compila para linguagem da máquina que você está usando. Então, de Java você passa para bytecode. Bytecode é o que você distribui. Então, você tem um programa lá, você fez um programa, tem seu site, você vende numa caixa ou o pessoal faz download, eles fazem download de bytecode. Na máquina, você vai rodar na máquina do seu cliente, é que esse bytecode vai ser compilado ou interpretado para a linguagem de máquina daquela máquina em particular e rodar. Ok? Isso tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem, por exemplo, uma desvantagem é que existe um certo tempo de compilação. A compilação não é feita no início, ou seja, você não clica lá e espera 5 minutos para o programa compilar. Ele é feito à medida que você usa o programa, mas é um tempo que está lá embutido. A depender da aplicação, você pode sentir isso ou não. Por exemplo, se você fizer um editor de texto, provavelmente você não vai sentir isso, porque na maior parte do tempo o editor de texto está esperando que você digite alguma coisa. Então ele aproveita esse tempo para ficar compilando o programa. Ok? Então não vai ter problema nenhum. Vantagens. Vantagens. Além da portabilidade, é claro, né? Você poder ter um programa aqui que você pode vender para Linux, para Microsoft, para. Seja, tem outras vantagens. Ninguém arrisca? Ninguém aqui conhece. Quem conhece processador aqui? Quem conhece bem Pentium? Sempron? Você é engenharia de computação? Vocês não têm curiosidade de ler o que é que tem diferente de um Sempron para um. Qual é a diferença de um AMD64 para um Pentium? Diz uma coisa. Hã? Dependendo do? Quem tem. Mas só o barramento 64. As instruções são 32. Isso, um barramento de 64 é só uma maneira de você levar mais instruções para a memória cache dele. Ele pode até ter 128 de barramento. Quanto mais largo o barramento, mais rápido você traz. Lembre-se que você traz os dados da memória principal para a cache em blocos. Então, se você pode trazer mais bytes por leitura, é mais interessante. Mas ele é uma máquina de 32. Os ponteiros dele são de 32 e por aí vai. Pentium tem MMX. Alguns Pentium não tem MMX. A AMD tem 3D NAND. A Intel tem o SSD, né? O SSD. Você tem o Atom de 64. Bom, se você vai compilar um programa e vai deixar ele já compilado, você vai ter que escolher uma coisa dessa. Você vai usar 3D NAND ou não? Você vai usar o MMX ou não? Você pode dizer, eu compilo uma versão para cada um. É possível, mas o negócio vai começar a ficar complicado. Porque tem chip que tem MMX, tem chip que não tem. Aí você vai ter que fazer uma versão sem MMX, uma versão com MMX, uma versão sem MMX e 3D NAND, uma versão com sem nada, sem MMX, com MMX e 3D NAND, uma versão de 64 bits e por aí vai. Então termina que o que o pessoal faz é escolher uma coisa meio termo e compilar para aquele alvo. Então você pega um kernel Linux, por exemplo, você tem a opção de compilar ele na sua máquina e usar tudo que sua máquina tem, ou pegar um desses gerais, tem um geral para 64 bits, um geral para máquinas AMD, um geral para máquinas Intel. Então a vontade de você compilar na sua máquina, compilação final, é que o seu compilador Java vai poder usar tudo que sua máquina tem. Então no seu bytecode não tem nada de 32 bits, 64 bits, 3D NAND ou MMX. Então aquilo vem ponto class, e quando você compila, você vai poder usar tudo isso. Por quê? Vai ser compilado para aquela máquina específica. Então você pode usar tudo que tem naquela máquina específica. Porque depois, quando você levar para outra máquina, vai ser compilado de novo. Isso pode ser uma vantagem ou não. Em muitos casos é uma vantagem. Ok? Bom, quando você vai então portar um sistema de uma máquina para outra, você precisa apenas portar a máquina virtual e o runtime. E nas bibliotecas do runtime, o que a Sun faz é o seguinte: ela escreve o máximo possível das bibliotecas em Java. E só o mínimo mesmo em linguagem C. Para quê? Para que você, na hora de você fazer um porting, você precise trabalhar o mínimo possível com C. Porque C geralmente é dependente de linguagem de máquina, é dependente de arquitetura. Então no núcleo da máquina virtual tem alguma coisa em linguagem de máquina que você vai ter que portar. E também nas bibliotecas núcleo do Java, pode ter alguma coisa em C, e na máquina virtual também tem algumas coisas em C, que são dependentes de arquitetura, que você vai ter que mudar também. Mas todo o resto, digamos, 90% de todo o resto é em Java. O próprio compilador, o JavaC, é em Java. Então, uma vez que você compilou isso, você dá um JavaC e compila o resto. Que já está em Java, você baixa da Sun e pronto. Bom, outras características principais. Isso já faz parte da linguagem Java. Existem outras linguagens que não são baseadas em bytecodes que também implementam essas funções aqui. Automatic Garbage Collection. Coleta de lixo automático. O que isso quer dizer? Quando você aloca a memória em Java, você não precisa desalocar. Então você aloca um equivalente a um malloc, um calloc, e você não precisa desalocar, você deixa isso lá. O compilador, o Java, vai controlar isso. Qual a importância disso? Menos dor de cabeça, em dois sentidos. Primeiro, você não precisa mais gerenciar essa memória. Você delega isso para o Java. Então, dentro do seu programa, não precisa ter um gerenciador de memória. Segunda e maior vantagem, você não precisa trabalhar com ponteiros. A maior fonte de bugs, e bugs que são difíceis de serem encontrados, são os ponteiros do C e do C++. São bugs difíceis, porque geralmente um ponteiro errado, ele modifica uma coisa muito além de onde ele está. E aí, para achar esse bug é difícil. Porque você passa pelo ponteiro, o ponteiro destrói uma área de memória bem longe no programa. Naquele momento, aquilo não causa nenhum problema. Quando aquilo vai causar algum problema, você já está a milhões de linhas de código do lugar onde o problema foi gerado. Então, para achar aquilo lá, é muito difícil. É tão difícil que tem muito programa que tem vazamento de memória. E os caras consideram, se o vazamento de memória não é muito grande, eles deixam. Certo? O Apache, quando, eu não sei atualmente, mas quando ele foi lançado, quando você lança o Apache, ele começa vários processos, 3 ou 4, e de quando em quando ele mata um desses processos e começa de novo. Isso não afeta em nada a performance, porque outro processo ainda está lá. Para que ele mata aquele processo? Porque o Apache é um servidor HTTP. Então ele provavelmente vai ficar rodando durante dias e dias, meses, talvez até anos, sem você dar um restart nele. Existe sempre um vazamento de memória, tanto da parte dele quanto da parte do próprio, de algumas bibliotecas do sistema operacional, ou algumas bibliotecas que ele usa. Então, para prevenir que durante o tempo ele comece a acumular aquela quantidade de lixo, ele mata o processo. Quando você mata o processo, ele libera toda a memória que ele alocou até então, começa de novo e esse lixo é retirado. Bom, o Java tem multithreading com primitivas de sincronização. Alguns anos atrás, se eu falasse, programação paralela, multithreading, isso era um tópico para a gente ver na universidade, com algumas máquinas. Hoje em dia, todas as máquinas são paralelas. Tem algum tipo de paralelismo. Essa máquina que você está usando aí na frente tem algum tipo de paralelismo. Mesmo que ela não seja hyperthreading, onde aparecem duas CPUs, ou dual core, onde você realmente tem duas CPUs na mesma pastilha, ou a máquina dual, dois chips espetados lá, ela tem MMX. MMX é paralelismo. Dentro do processador tem várias coisas que você pode fazer em paralelo. Então, paralelismo hoje em dia é uma coisa que você tem que pensar dentro da sua aplicação. Então, a vantagem de Java, do Java em relação ao C, por exemplo, é que o multithreading ele já faz parte da linguagem. Ou seja, ele não é uma biblioteca que foi incluída depois. Quando o pessoal pensou na linguagem, eles já pensaram em usar programação multithread nela. Isso facilita bastante, porque programação é difícil. Programação paralela é muito mais difícil. Por quê? Porque os bugs acontecem aleatoriamente. Porque esse programa aqui pode estar mais. Numa hora ele roda mais rápido, numa hora aqui você roda mais rápido, aí seu programa funciona. Esse aqui roda mais lento, esse roda mais lento ainda, seu programa não funciona. Aí você fica, hora funciona, hora não funciona. Então, um bom suporte à programação paralela é essencial.
Professor, mas pelo Java não ter ponteiro, isso não vai dificultar se eu quiser fazer uma programação assim mais baixo nível com ele? Por exemplo, programar um hardware ou alguma coisa assim?
Não necessariamente. Não necessariamente. Como eu falei para você, o Java foi feito para programar hardware no início. Então não é porque você não tem ponteiro que isso vai ser necessariamente um problema. Na verdade, quando eu digo que Java não tem ponteiro, não é totalmente verdade. Java tem ponteiros. Só que ele não deixa que o programador manipule os ponteiros. Os ponteiros estão lá. Você tem uma variável, a variável obviamente tem um ponteiro para saber onde ela está na memória. Você aloca alguma coisa, existe um ponteiro para apontar para aquilo, para aquela locação. O que o Java não permite é que você, programador, mexa com os ponteiros. Diz que ponteiro é uma coisa muito importante para deixar na mão do programador. Essa é a filosofia do Java. Certo? No entanto, se você realmente precisar de programar em muito baixo nível, precisar de alguma coisa dessa, isso é JNI, a Java Native Interface, que permite que você coloque um programa C dentro do Java. Se você fizer isso, o preço que você paga é portabilidade. Aqui não é mais portável. Não é mais. Você vai ter que usar só em uma determinada arquitetura e por aí vai. Você pode fazer várias versões para várias máquinas, como o Eclipse. O Eclipse não é uma aplicação Java pura. Ele tem uma parte de linguagem de máquina, que é a parte gráfica dele. Então o que a IBM faz é lançar várias bibliotecas. Ela tem biblioteca para Intel, para Apple, para Linux. E aí, a depender da arquitetura que ela está, ela usa uma determinada biblioteca. Mas isso não é programação Java pura. Você vai ver que realmente a necessidade de programação de hardware é muito pequena. Especialmente que a maioria do hardware hoje em dia, você pode mapear ele em alguma coisa. Você mapeia ele na memória, você pode, no caso do Linux, você pode ir no barra proc e acessar a memória. Um dispositivo USB, você pode mapear ele para algum dispositivo de entrada e saída e programar via entrada e saída. Então, hoje em dia, essa necessidade não é tão grande. A gente não vai programar nesse baixo nível, nesse nível de programação. Runtime Type Checking, outra fonte de bug. Ou seja, no Java, o tipo é testado em tempo de execução. Então não adianta você fazer caching, ou seja, botar um caching lá na frente. Todo mundo aqui usa C, né? Todo mundo conhece caching. Você força um tipo ali. Não adianta você fazer isso em Java. Se você forçar um tipo que aquele objeto não pertence, ele dá erro. E esse teste é feito em tempo de execução. Novamente, qual a vantagem disso aqui? Eliminar bug. Outra grande fonte de bug são castings, que o cara pensou que estava fazendo um casting e na verdade estava fazendo outro casting. Está pensando que está recebendo uma coisa e recebeu outra. Então elimina bug. Dynamic Link On Demand. Você linkar um pedaço de código, ou seja, tem um pedaço de código, você traz ele para o seu programa, linka sob demanda. Você está rodando o seu programa, então não sabe o que é linkar, né? Você compila, no C, por exemplo, você compila vários executáveis, ponto O, né? Pá, pá, para cada arquivo, depois você linka tudo junto. Então você chama eles todos juntos e transforma num programa só. No Java, também tem link, você compila os módulos. A diferença é que esse link pode ser feito sob demanda, sobre a internet. Eu posso estar aqui com um programa nessa máquina, ela precisar de um pedaço de software, um pedaço de biblioteca, ela aí, no momento que ela precisa, ela pode ir via internet, chegar em outra máquina, pegar aquele pedacinho de código, trazer para ela executar. Isso é uma coisa que eu não conheço nenhuma outra linguagem que faça. Talvez o C# faça, mas eu não sei bem como é que o C# trabalha com isso aí. Mas no Java isso é possível. Eu posso chegar, carregar uma classe no meio de uma execução de um programa. Isso não é na parte de compilação. O programa já está compilado, já existe, e eu posso pegar um pedaço dele dinamicamente na internet, lá no Japão. No Japão tem um pedaço do meu programa. Eu vou lá, pego esse pedacinho, trago, uso, e tudo funciona perfeitamente. Se a internet estiver rapidinho, o usuário não vai nem notar. Se a internet estiver meio lenta, você pode botar alguma coisinha compilando, rodando. Ele vai pensar, tá acessando a disco. Na verdade, você está acessando um programa lá no Japão, na Conchichina, na Mongólia, e trazendo para sua máquina e rodando. Ok? Então o Java tem todo o suporte para isso, inclusive problema de segurança. Um comentário que eu gostaria de fazer aqui, que depois talvez a gente volte, é que tudo isso faz que o Java seja uma safe language, uma linguagem segura. Uma linguagem segura simplesmente quer dizer o seguinte: se você tem um módulo A e um módulo B, o módulo A só vai modificar o módulo B se houver explicitamente no módulo A uma chamada ao módulo B. Ou seja, se no módulo A ele inclui o módulo B de alguma forma, por usar um objeto, por usar um pacote do módulo B e por aí vai. Ou seja, só o módulo A só vai modificar o módulo B se ele explicitamente disser isso, de alguma maneira. Ok? Isso é que é o básico de uma linguagem segura. O que é que isso significa? Muito menos bug, muito mais facilidade de você fazer. Isolação. Ou seja, o que acontece aqui não afeta o que acontece aqui. E por aí vai. O Java ele começou a ser adotado para se fazer applets. Hoje em dia a maioria das empresas usa Java porque ele é uma linguagem safe. Então é uma linguagem que, por ter essa característica de você poder ter módulos, que você garante que um não influencia no outro, a não ser que você diga que ele influencia, você tem uma programação muito mais eficiente, muito menos bugs, muito mais facilidade de você conseguir que o programa faça o que você deseja que ele faça. C e C++ não são linguagens C. T ponteiro, acabou, já era. Pronto. Por quê? Porque com o ponteiro aqui, eu posso saracotear e chegar aqui e detonar. Então, eu nunca posso dizer que o módulo B está fazendo alguma coisa errada. Será que aquilo não tem a ver com o módulo A? O módulo A tem algum ponteiro que está bagunçando o módulo B? Então, um bug em C é muito mais difícil. Em Java, não. Se eu tenho um problema no módulo B e o módulo A não faz referência ao módulo B, eu posso descartar o módulo A. O problema não vem do módulo A. Porque eu garanto em Java que isso não acontece. Já em C, não. Só o fato de você ter ponteiros já estraga isso. Outras coisas também, o garbage collection, o runtime type checking. Por exemplo, eu tenho um tipo daqui do A, ele não tem nada a ver com B. Mexe aí. O A não tem nada a ver com B. Mas aí eu passo para o A um tipo do B. E aí faço um casting e começo a usar esse tipo. Bom, no Java isso não vai dar certo. Para você fazer um casting, você vai ter que dizer aqui que você usa coisas do módulo B. Se você não disser isso e tentar o casting, ele não vai deixar. Ele vai dar erro. Na verdade vai dar uma exceção. Ok? Então, o módulo A só influencia o módulo B se dentro do módulo A tem alguma coisa explicitamente lá no código dizendo que ele influencia. Então isso dá um isolamento muito importante que permite código mais eficiente e maior facilidade de programação. Bom, a gente tem umas bibliotecas são básicas do Java. O Java, ele compartilha a filosofia das linguagens orientadas a objetos, desde Smalltalk e por aí vai. Teoricamente, em Java, você não deveria escrever nenhuma linha de código. Você deveria pegar tudo de uma biblioteca. Bom, como isso não dá, a coisa melhor, mais próximo disso, é você ter que pegar o mínimo, fazer o mínimo de software. Então, na verdade, você tem uma biblioteca enorme no Java. E, geralmente, se você precisa de alguma coisa, alguém já fez alguma coisa parecida e está na biblioteca. Gerenciamento de threads. Pool de threads. Tem na biblioteca. Coleções. Precisa de uma árvore. Tem na biblioteca. Busca binária. Precisa fazer busca binária na árvore. Tem na biblioteca. Então, toda vez que for fazer um programa Java, procure para ver se já não tem uma solução próxima na biblioteca. Você vai pegar essa solução e modificar, herdar ou usar uma interface e usar isso aí para aumentar a velocidade do seu programa. Por outro lado, isso cria um mar de bibliotecas. Obviamente, você não precisa saber todas. Eu não sei nem 10% das bibliotecas do Java. O que você precisa saber é o seguinte: você vai fazer determinada coisa, alguma coisa 3D. Então dê uma procurada na biblioteca 3D. Tem uma ferramenta, eu não sei exatamente, não lembro o nome, que é, todas as bibliotecas elas têm comentário. Então ela pega, você faz um comentário do que você vai fazer, que é sempre uma coisa interessante, e ela pega esse comentário e vai usando o método parecido com o Google e compara com os comentários das, de todas as bibliotecas e traz para você possíveis bibliotecas, possíveis classes dentro de bibliotecas que talvez tenham a ver com a classe que você está fazendo e que talvez você possa reusar. É uma ferramenta muito interessante. Bom, mas a ideia aqui é o seguinte: você tem um mar aqui de biblioteca, você tem uma determinada aplicação, você vê naquela biblioteca que, você, que aquela sua aplicação vai trabalhar. Então você tem um joguinho 3D, então vê no Java 3D. Não é esperado que ninguém saiba todas aquelas bibliotecas. Tem biblioteca para tudo. Então não é humanamente possível, eu acredito, um cara que saiba todas aquelas bibliotecas. XML, até Java 3D, Java 2D, é, o JMF, o Java Media Framework, depois a biblioteca Java para Enterprise. Então não se preocupem com aquele mar de bibliotecas. Vocês não precisam saber todas. Só que aí precisa saber algumas básicas. Primeira pista: começou em Java 2. É uma biblioteca básica, é o núcleo do Java. Então é uma das bibliotecas básicas. Dentro dessa biblioteca básica, a mais básica de todas é a java.lang. Ela tem a coleção de classes básicas, como por exemplo a classe Objects. Todas as classes em Java são derivadas da classe Objects. Qualquer classe que você crie é derivada da classe Object. Então você tem a classe Object nesse pacote. Você tem a classe Class. A classe Class representa uma classe. Então em Java você pode ter uma, se chama de uma meta-classe. Você tem uma classe qualquer e pergunto, me dê a classe, o objeto classe que representa aquela classe. E através do objeto classe daquela classe você pode fazer várias coisas interessantes. Objeto string, que é string, e por aí vai. Vários objetos básicos. Essa daqui vocês têm que saber razoavelmente bem. O Java I.O., Java ponto de novo, I.O., que tem as classes para você fazer input, output, entrada e saída, né? Abrir arquivo, fechar arquivo, escrever no console, e por aí vai, escrever no socket. O Java Util, esse é bastante interessante porque tem... Lembra que eu falei para você, você pensou em alguma coisa, vê se não tem no Java? Essa é a classe mais básica para isso. Você pensou em alguma coisa, pelo menos olhe nessa. Essa tem, tem várias classes de utilidade, é tipo um cinto de utilidade. Então tem hashtable, tem lista, tem dicionário, tem coleções, data, tempo, stack... É para você fazer stack point, se você precisar, é first in, first out, vários tipos de hash table, vários tipos de lista, vários tipos de arrays, arrays dinâmicos e por aí vai. Então um tipo um cinto de utilidade. Bom, o Java WT é onde está a parte de interface gráfica do Java. Só que o Java, talvez por um uma vontade da Sun de trazer o Java para o mercado, o Java ele acabou com várias interfaces gráficas. Então no Java WT está o básico das interfaces, de algumas interfaces gráficas. Tem a interface AWT, só que a Java já teve a AWT 1.0, que era da Java 1.0, depois a WT mais novo, que você encontra coisas aí também, e tem o Swing, que é a biblioteca gráfica, digamos, padrão atualmente do Java. Você, algumas coisas do Swing estão no AWT, mas outras coisas estão no Java X Swing. O problema que a interface gráfica ficou tão crítica a um determinado tempo, que não é a Sun que... A Sun tem um community process, Então tem uma comunidade que decide coisas sobre o Java. Apesar de não ser um software aberto, tem essa comunidade que guia, não é só a Sun. Então chegou num estado que eles decidiram colocar fora do Java ponto, do Java ponto, no Java ponto, que também é um pacote nuclear do Java, mas não é tão nuclear quanto o Java ponto. E hoje em dia já existe também o SWT, que é o pacote da IBM com interface gráfica para o Java, com algumas vantagens e algumas desvantagens.
Existe algum editor de interface?
Tem vários. O Eclipse tem o dele, o NetBeans tem o dele. Para você fazer a interface gráfica, né? Você puxar e deixar. Existem vários.
E aí vai usar só biblioteca
da IBM? Depende. O NetBeans faz algum tempo que eu não uso, eu não lembro como é que ele faz. No Eclipse, você diz qual que você vai usar. Eu quero usar o AWT. Então a gente dá uma paleta lá com a AWT. Eu quero usar o Swing.
Então,
a gente dá o Swing.
Eu não posso me preocupar com, por exemplo, sinais, clicar botão, ou ele já me dá a função própria. Cliquei com o botão e já aparece lá.
Ele faz aquilo tipo... O pessoal que já usou Borland. O Delphi. Ele faz a mesma coisa. Você puxa os botõezinhos onde você quer... E ele gera uns stubs. Certo? Quando você clica aquele botão, ele chama uma função. Só aquela funçãozinha, ele deixa só o nome da função e um comentário. To do. E aí você tem que escrever a função.
No cara, isso é fácil, né? Só tudo isso feito agora no cliente, por exemplo, você tem que se preocupar em setar o objeto que você quer para fazer os eventos.
Bom, aí eu nunca usei o Glade. Eu realmente não sei como é. Eu considero que, pelo menos no Eclipse, é razoavelmente fácil. Eu já trabalho em Java há algum tempo, às vezes eu gosto mais de escrever o código na mão mesmo, sem isso aí. Mas a gente vai ter uma aula prática sobre isso.